Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 13 de setembro de 2012, às 15 horas e 57 minutos. Convido o deputado Wellington Luiz para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa. Maurílio. Doutor Maurílio, tem pessoas querendo entrar lá? Tem pessoas querendo entrar? Pode abrir a galeria, pode deixar a casa do povo, pode deixar aberta para todos que quiserem entrar.
Ata sucinta da 78ª sessão ordinária de 12 de dezembro de 2012. Ata sucinta da 77ª sessão ordinária de 11 de setembro de 2012. Solicito ao presidente a dispensa da leitura e aprovação das atas.
Dispenso a leitura das atas, dou como lida e aprovada as mesmas. Dando início ao pequeno expediente, passamos ao comunicado de líder. Deputada Celina Leão, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra como líder do bloco? Deputado Agaciel Maia, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Só que não tem quórum para fazer uso da palavra, não, só tem 5. Tem que estar em plenário, ainda não tem 5, não. Não tem 6, não. Então, Vossa Excelência aguarda. Vou suspender a sessão por 5 minutos até que dê o quórum.
Agora não é hora para isso, não. Vou cumprimentar.
Reabro a presente sessão. Quero cumprimentar a todos os policiais civis. Sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Para nós é um prazer imenso ter vocês aqui. Pode ter certeza que nós aqui temos imenso prazer em tê-los aqui.
Senhor Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem para o deputado Cláudio Abrantes.
Senhor Presidente, doutor Michel, quero também, como senhor, me irmanar nos cumprimentos à categoria da Polícia Civil, que se faz presente em massa nessa galeria, saudar a todos e a todas, né, pela presença constante na luta, na defesa dos seus justos interesses colocados perante a sociedade. Então, de nossa parte, também queremos saudar os parlamentares e dizer que, no nosso entendimento, esta casa é do povo e, portanto, dos senhores e senhoras.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Hélio Luiz.
Obrigado. Boa tarde a todos. Quero aqui saudar nossos companheiros policiais. Não poderia, antes de mais nada, pedir desculpas pelo que aconteceu ontem aqui nessa casa. É lamentável, é de se envergonhar, né, que os policiais civis não possam saber o que está acontecendo com seus recursos. Então, não vamos admitir qualquer tipo de manobra que esconda a verdade. Então, nós estaremos presentes aqui até que ela venha à tona. Uma hora ela terá que vir, mais cedo ou mais tarde. Muito obrigado pela presença de todos e pela constante luta.
Quero cumprimentar ali o presidente do Sindepo, presidente da ADEPOL, doutor, os presidentes da entidade, o Ciro, se estiver aí. O Ciro está aí? Do Simpol. Seja bem-vindo, viu, Ciro? Seja bem-vindo. De Souza está aí também. Os presidentes das entidades, todos aí, não estou vendo, mas sejam bem-vindos a essa casa. Cumprimentando os presidentes das entidades, estou cumprimentando todos os policiais. Doutor Zé Eric está aqui embaixo, então todos vocês se sintam cumprimentados por essa casa e sejam muito bem-vindos. A galeria está aberta para todos que quiserem entrar, para todos os policiais. Dando continuidade ao pequeno expediente, passa a palavra para o deputado Agaciel Maia. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, doutor Michel, senhoras deputadas, senhores deputados, de acordo com a lei orgânica, o orçamento para 2013, o governo tem que encaminhar amanhã, é o último dia para que seja encaminhado o orçamento de 2013, com a proposta orçamentária, com os valores detalhados por programa do que o governo pretende investir em 2013. Nós já temos, deputado Hélio, um PPA, que é um programa onde se estabelece, através de uns anexos, as metas que o governo tem em termos de obras, e outras realizações de acordo com as políticas públicas. Normalmente se enumera aí 400, 500 obras e anualmente se vai fazendo o detalhamento dessas obras a serem feitas. Há uma preocupação dessa Câmara Legislativa no que diz respeito ao problema operacional, a execução. Nós sabemos que o orçamento de Brasília, aí falo como economista e como presidente da comissão, é um orçamento de aproximadamente 18 bilhões mais 10 do Fundo Constitucional, é 28 bilhões de reais. E no ano de 2011, infelizmente, muitos dos recursos não conseguiram ser executados. Ou seja, temos uma deficiência tanto do aspecto de arrecadação, tinha um trabalho realizado pelo ex-secretário Marcelo Piancastelli, que saiu, que realmente se criaram uma série de ralos em Brasília. Só para você ter uma noção, não tinha posto fiscal, os caminhões vinham do Pará e de outros estados, entravam em Brasília, dizendo que ia passar só por dentro de Brasília e levaria carga para Barreiras ou outras cidades, e na realidade todo o material, toda a mercadoria era despejada aqui dentro de Brasília, inclusive matando muito do segmento econômico dessa cidade. Pretendo futuramente fazer um detalhamento, uma análise completa do orçamento que está chegando. Fiz isso ano passado e quero fazer esse ano. E eu acho que a celeuma, o Hérito criado, a respeito do detalhamento do Fundo Constitucional, é uma coisa desnecessária. Por que o governo tem a esconder realização de gastos e despesas? Né? Eu acho que eu tratei esse assunto hoje com os membros da comissão, não tem por que não vem o secretário de planejamento e abre e explica para todo mundo o que é que está sendo gasto. Se existe alguma distorção que possa ser, e nós temos bons técnicos, tanto do governo como também temos bons técnicos aqui da Câmara, e dentro dessa prestação de conta, porque o governo de 4 em 4 meses ele tem que vir aqui à Câmara, o secretário de Fazenda e o secretário de Planejamento, isso é lei, apresentar um relatório quadrimestral da execução de tudo que se gastou. Então, nada do... Só bastava marcar uma audiência, e está aqui o líder do governo, o deputado Vasnik, que também é um economista, um bom economista, um economista de renome, e sabe que não há nenhuma dificuldade, Vasnik, eu estou explicando, do governo não detalhar a execução do Fundo Constitucional. Para que os policiais, o pessoal da área de educação, o pessoal da área de saúde, saiba exatamente o que está sendo gasto, centavo por centavo, do que é feito com o Fundo Constitucional. Eu tenho conversado com o Herto, porque quando se fala de policiais civis, tá certo? Ou policial militar, eu sempre ouço as pessoas que realmente conhecem com profundidade a categoria, as dificuldades que vocês têm, com Cláudia Brantes, com o doutor Michel, tá certo? E sempre tenho me colocado à disposição como relator do orçamento de Brasília para que as demandas inerentes à Polícia Civil ou à Polícia Militar, esse deputado vai estar sempre a favor de vocês. Primeiro por ser servidor público de origem, ser servidor público de carreira, tá certo? Consegui, durante a minha carreira, fazer os melhores planos de carreira do Brasil. Hoje, talvez, não seja, mas o plano de carreira do Senado era o melhor plano de carreira considerado, em tese, aprovada pela USP de São Paulo. E coloco-me à disposição, tá certo, para que a gente possa ajudar. Eu tenho falado que a necessidade, tendo em vista essa vinculação dos recursos com as demandas de vocês serem vinculadas a um forte apelo político do governo junto à estrutura do executivo, ou seja, há necessidade de se partir com um detalhamento e um convencimento do que é necessário ser feito a nível de Polícia Civil, do governador para a Casa Civil, e através de mensagem isso ser trabalhado dentro do Congresso Nacional, para que as demandas, deputado Cláudio Abrantes, venham a ser atendidas. Nós sabemos que, pelas informações, o último concurso realmente que não foi para substituir pessoas foi feito há 19 anos atrás, ou algo parecido. E nós sabemos que muitos crimes, muitas inovações de crimes foram criadas como crimes tecnológicos, Tá certo? A população de Brasília praticamente saiu de 1,5 milhão. Hoje tem 2,6 milhões só em Brasília, mais 1,5 milhão do entorno, ou seja, são mais de 4 milhões. Hoje Brasília só perde, se somar com a população do entorno, por Rio e São Paulo, se não, perde apenas, fica em quarto lugar. Então tem que ser sensibilizado o governo, eu acho que está na hora de sensibilizar. Nós temos essa Copa do Mundo, que é, o fator segurança é preponderante. Há necessidade, tá certo? De que seja feita. Agora, há necessidade de vontade política para se resolver tudo isso. Eu acho pouco inteligente esse problema do governo não fazer uma audiência pública aqui com vocês, que representam muitas. São 5 parlamentares da bancada de segurança. Faça uma audiência pública, viu, Vasney? E traga os secretários da área e diga: olha, o Fundo Constitucional, nós recebemos isso. E detalhar centavo por centavo. Não pode se criar um impasse numa coisa que hoje é lei, é obrigatoriedade da transparência dos gastos. Eu acho que ninguém se levanta contra isso, né? Eu acho, no meu entendimento, Arthur, se isso for necessário, a gente pode fazer audiência pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Nós estamos aqui com o deputado Vasni, que eu com certeza sei que não vai criar qualquer impedimento. Eu acho que nós temos que fazer isso, mostrar o que se faz com o dinheiro do fundo, em seguida fazer um grande esforço com o maior número de parlamentares possível. Aí eu estou inscrito nessa lista, junto com vocês, policiais civis que hoje são deputados, eu como servidor público, para a gente correr atrás dessas demandas, seja pressionando o governo do Distrito Federal, seja indo lá na Câmara Federal, no Senado, nos líderes de partido, seja procurando os técnicos da Casa Civil, para que a gente possa fazer uma política de resultado. Porque eu sei que Vossa Excelência foi um grande presidente do sindicato, tá certo? E nós sabemos que, no caso de servidor público, nós precisamos de política de resultados. E política de resultados significa melhoria da qualidade, não só salarial, mas da qualidade de trabalho de todos os profissionais. Muito obrigado.
Dando continuidade aos comunicados parlamentares, passamos a palavra agora ao deputado Vasni de Rolho. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Como líder do governo.
Questão de ordem, senhor presidente.
Comunicado de líder, não de parlamentar, ratificando.
Só uma questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Eu queria justificar a ausência da deputada Helena Pedrosa, que mandou um expediente para cá, falando que ela está acompanhando os atletas que participaram das Paralimpíadas de Londres numa solenidade no Palácio do Planalto, que se realiza hoje a partir das 15 horas. E assim que ela sair do evento, ela está encaminhando, fazendo a rota de volta à Câmara Legislativa. E queria fazer um pedido também para o deputado Vasni de Ruri. Nós tivemos alguns deputados do próprio bloco do PT que passaram e assinaram. Nós temos já 5, 7 parlamentares, com mais alguns que estão na casa. A gente conseguiria aprovação, sim, deste requerimento ainda hoje, né? Até porque passaram aqui e assinaram, descendo rapidamente aqui. Eu acho que o que a gente pede é razoável. Ninguém está obrigando que se faça, mas a gente quer pelo menos um esclarecimento. Eu acho que isso é o mínimo, né? Que é direito, é uma garantia. Então, eu acho que não justifica esse plenário estar vazio para se deixar de votar um requerimento. Não é aqui pressionar e nem expor ninguém. É pedir um direito que é do Poder Legislativo, que é representar. Então, eu gostaria de pedir aqui ao líder, o Vasni, várias vezes essas sessões aqui, os parlamentares que estavam na casa desceram para votar projetos importantes para o governo do Distrito Federal. E que seja dessa forma também hoje, que eles desçam para que a gente possa aprovar esse requerimento, que não é nada demais. Então, gostaria de fazer esse apelo, inclusive agradecendo a presença do líder, do deputado Vasni, que faz parte do bloco do PT. Nós já tivemos aqui, que passaram aqui hoje, deputado Chico Leite, Chico Vigilante, que ainda deve se encontrar pela casa, que desçam também para que possam aprovar conosco. Aqui não é nenhum constrangimento, eu acho que é algo que é dentro da legalidade e transparência e lisura que merece o Poder Legislativo. Muito obrigado.
Deputada Celina, a senhora tem toda a razão e coadunamos com a ideia da senhora, mas a coisa só vai protelando, porque cada dia que passa, mais pessoas vêm vendo que a Polícia Civil, bem como a Pombeiro e o Corpo e a Polícia Militar, vão ter que ter uma satisfação a respeito do que está acontecendo com o fundo constitucional. Mais pessoas vêm aderindo à obstrução da votação. E o que vai acontecer? Vai chegar um ponto que vão ter que votar esse requerimento, não vai ter o que fazer. Porque já tem eu, tem o Hélito, tem o Cláudio, já tem o PSD, já tem o Ailton Gomes, tem mais pessoas aderindo. Vai chegar um ponto que vai obstruir de uma forma, e o nosso líder sabe como acontece. Não custa nada, ninguém está querendo constranger ninguém, os nossos policiais são pessoas educadas, ninguém está aqui com o intuito de molestar, de querer constranger. Nós só queremos saber aonde está sendo aplicado o fundo constitucional, como bem disse o nosso economista da casa, o senhor também, que é um grande economista, só explicar para o nosso povo aonde está indo. Ninguém aqui é obtuso ao ponto de querer aqui constranger. Nós só queremos saber aonde está, como está sendo gasto e o que é que está sendo feito do fundo constitucional. Só nada mais do que isso. O Wellington, o Cláudio, eu... Os outros deputados, como dizem aí da turma, da bancada da bala, como estão nos chamando aqui, não estamos aqui para meter bala em ninguém, não. Nós estamos aqui para garantir o direito da segurança pública, que é PM, bombeiro e polícia civil. Nada mais do que isso. Se o problema é que alguém vai se sentir constrangido, pode vir tranquilamente que nós aqui, em nome dos policiais civis, garantimos. Ninguém será constrangido. Ninguém. Pode ter certeza, nós temos aqui uma pessoa que é presidente de um sindicato, que foi presidente de um sindicato. Nós temos ali o Ciro, que representa a categoria dos policiais civis. Nós temos ali o doutor Benito, que representa a outra categoria dos delegados de polícia. Nós temos a certeza, e temos nós aqui, que somos representantes do povo e da polícia civil também, bem como da segurança pública como um todo. Nós não deixaremos, em nome dos nossos policiais, que ninguém seja constrangido. Nós só queremos saber, é um direito nosso. Então, eu quero aqui me ombrear a senhora, que muito bem falou, ao nosso próprio HCL Maia e ao nosso próprio líder, que é um economista. Gente, não custa vir nada botar os telões aqui e explicar, ó, nós pega 49, mas nós estamos pegando para pagar outra coisa, quebra o gás nosso. Até quebrar gás nós vamos quebrar, se for o caso. Agora, fala aqui, estamos pegando para quebrar galho. Ou então não estamos pegando. Nós estamos pagando vocês, é porque estamos pagando. Vamos falar qualquer coisa. Agora, não dá para ficar calado. Porque nós não vamos aceitar, se é que existe essa palavra, que vou falar um neologismo, essa mudez. Essa mudez, para não dizer nudez, nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar. Apesar de ser da base do governo, o Wellington é, o Cláudio é, eu sou e os outros todos o são, sem ser a Celina que é. Mas nós não vamos aceitar. E não adianta vir querer aqui dizer que nós somos... Não, mas você... não, mas eu estou dizendo que nós, você chegou agora. A Eliane também não é, não. Mas é café com leite, quando a gente pede ajuda, assim como a Celina também ajuda. E se for para ajudar a polícia, eu garanto que você vota com nós. Pode ter certeza. Então, pronto. Então, pronto. Então, pronto. Então, o que eu quero que vocês entendam... Eu vou te passar a questão, só para não perder o raciocínio, que eu sou meio rudo. Rudo na minha terra é meio burro. Eu quero dizer o seguinte, é que nós aqui estamos com a intenção, não é de massacrar governo, não é de pisotear em governo, é simplesmente, sim, é de pedir o que é nosso, é de pedir o nosso direito. E é aquilo... E é aquilo que eu nunca vi. O Cláudio Humberto não gosta de nós. Mas hoje ele falou uma coisa certa. Nós não vamos deixar a área federal ir embora, não. Nós não vamos deixar. Nós nunca deixamos. E não vai ser agora que vai, não. E aí, meu líder, e aí o senhor me desculpe, eu sou da base do governo. Mas nós não vamos deixar, não. E o senhor vai nos ajudar, que o senhor sempre ajudou. Mesmo o senhor quando era oposição e agora o senhor como da situação. E eu não quero constranger o senhor, não. Porque eu não sou homem de constranger o outro, mas por causa da minha polícia civil, por causa da polícia militar, por causa do bombeiro, eu vou suplicar ao senhor. Não deixa a área federal embora, não. Ajuda nós aqui. Esse povo, eu sou aposentado hoje, eu sempre digo que é que nem cobra sem veneno, pica, mas não mata, mas nós não podemos deixar a federal embora, não, porque nós não somos pior que eles, não. Nós somos bons tanto quanto eles ou até melhor, porque eles pegam no atacado, nós pegamos no varejo. Nós pega no trem sujo ali na Ceilândia, é lá na Vila Rabelo, é lá na Fercal, nós mexe lá no trem feio mesmo, é no trem feio. Nós não fica só pegando na coisa grande, não. Nós pega no miúdo ali, é na troca de tiro. Então, eu acho que nós não podemos deixar eles embora, não. Então, eu queria conclamar aqui. Nós não aguenta mais, não. Esse trem está feio. Não está feio, está ruim, entendeu? Então, questão de ordem.
Questão de ordem para a deputada Eliana. Liliane, desculpa aí, eu fico até nervoso que eu já estou chamando o nome de Liliane. Liliane Roriz. Vou abrir aqui.
Senhor presidente, eu queria até justificar aqui, terça-feira eu não vim aqui porque eu perdi um tio, irmão do meu pai, e não pude estar aqui. Mas ontem eu estive aqui, não teve o quórum suficiente para a gente votar a questão aí do Fundo Constitucional, mas eu já tive uma visita do presidente do Simpol e alguns colegas de vocês que estão aqui, e eu já declarei. E eu acho que não precisa nem eu declarar, porque o fato é que a Polícia Civil faz parte da minha casa. Essa gente que está aqui, eu fico até arrepiada. Eu fico até arrepiada, porque essas pessoas que estão aqui, senhor presidente, é como se fosse da minha família. Porque os momentos mais difíceis nós atravessamos juntos. Foram momentos felizes, momentos felizes. E eles foram testemunhas de uma briga muito injusta. Mas a gente, com fé em Deus e com a ajuda dessa gente que está aqui, que eu amo e a minha família ama muito, nós conseguimos atravessar vários obstáculos. Portanto, eu estou falando em nome do meu pai, que ele... Falei com ele, que eu tive uma visita, e ele disse, olha, você dá o que você pode e o que você não pode. Atenção. Porque hoje, o que acham que eles ganham muito, eles não ganham muito, não. Não ganham, não. Eles deveriam ganhar 3 vezes mais do que eles ganham hoje. E eu vou defender isso, porque a nossa Polícia Civil é referência para o Brasil inteiro. Não custa nada o governo chegar, colocar as claras como é feito o gasto do Fundo Constitucional. Não custa nada. É um governo democrático, transparente, de um novo caminho. Que novo caminho é esse? Portanto, deputado Vasni, líder, eu acredito que a sua consciência, que o seu discernimento defendendo o governo, terá de ter coragem de colocar isso na próxima pauta e votarmos isso. Porque é como o meu presidente, deputado Michel, e o meu irmãozinho Wellington Luiz, deputado Wellington Luiz, que fala e briga com muita coragem, e o Cláudio, que brigam com muita coragem defendendo vocês. E não é de agora, porque vocês estão aqui, não. Quase todos os dias, eles falam da Polícia Civil e defendem com coração. Então, eu acho que vocês têm aqui uma grandes aliadas, que é Celina, aliás, é o PSD, está nessa briga junto com a Polícia Civil. Vocês têm o meu coração e a minha vontade mesmo de querer que isso tudo vai modificar e que vocês vão ser valorizados assim como vocês merecem. Tá?
Muito obrigada, deputada Liliane Roriz. Não tenho procuração, porque a procuração está em nome do Ciro e do Benito, mas em nome deles que estou com o microfone, eu agradeço pela deferência dada à nossa Polícia Civil. Questão de ordem, deputado Vasni de Rui. O senhor quer falar? Então, vou passar a palavra agora ao deputado Vasni para, no comunicado de líder, poder falar como líder do governo na Câmara.
Sou líder do governo nessa casa, mas também sou deputado. Eu acho que as pessoas esquecem que todos nós temos uma trajetória. Eu estou aqui no meu 5º exercício de função parlamentar e quero e procuro exercer com absoluta dignidade e responsabilidade com a delegação que a população nos conferiu. De sã consciência, nenhum homem ou mulher em função pública compactua ou deseja a greve, até porque há um serviço público da maior importância, que é a segurança pública. E nos vários pronunciamentos tenho dito
que o serviço público de segurança é de fundamental importância para Brasília, tanto é importante que a matéria foi constitucionalizada, diferentemente de qualquer outra capital, de qualquer outro estado. Brasília recebeu uma atribuição em status constitucional. Portanto, nós temos sim que tratar com devido respeito, olhando nos olhos, observando. E só cheguei agora porque estava no médico. O deputado Wellington sabe muito bem, havia assumido um compromisso de me reunir com as lideranças, e ontem, inclusive, não estive porque estava exatamente na Secretaria de Administração, conhecendo o quadro técnico e político da matéria para ver como poderíamos contribuir. E é dessa maneira que eu estou procurando fazer. Eu almocei com o deputado Paulo Tadeu para tratar de alguns assuntos. Entre eles, eu pedi ajuda do próprio deputado Paulo Tadeu junto ao Ministério do Planejamento para que abrisse uma reunião junto ao doutor Sérgio Mendonça para dialogarmos a matéria da Polícia Civil do Distrito Federal e, por que não dizer, da Segurança Pública do Distrito Federal. Portanto, eu estou numa posição que irei tratar com bom senso, com a responsabilidade, com o quadro político colocado e com a lealdade que tenho que ter com cada um dos policiais, seja ele civil, bombeiro ou policial militar. Não fui, seja como integrante da Comissão de Economia e Orçamento dessa casa, como o deputado Gaciel há pouco mencionou, em momento nenhum questionado qual seria a melhor proposta a ser encaminhado junto à SOF da distribuição dos recursos do Fundo Constitucional. Mas, tão logo tive a informação do percentual de correção, eu informei a algumas lideranças e aonde nós pudemos, para que pudesse abrir essa discussão. E eu sou absolutamente favorável que a proposta que o GDF encaminha à União no mês de agosto, tão logo é publicado o índice da receita corrente líquida, deva ser absolutamente publicizada, dialogada e discutida com a população. Eu tenho a clareza disso. Quanto à proposta feita, acho que o deputado Gaciel Maia, deputado Wellington, apontou exatamente que uma das atribuições da Comissão de Economia, há poucos dias nós tivemos, e eu fiz aqui, na posição que o senhor deputado Cláudio Abrantes, que também é da nossa comissão, como vice-presidente, não sei se ele estava presente, mas a própria deputada Eliana Pedrosa, que também é, e o deputado Gaciel, se lembra quando eu me dirigi ao secretário Marcelo Piancastelli, à época secretário da Fazenda, para que pudesse apresentar os números referentes ao Fundo Constitucional, como estava colocado. Essa pergunta foi levantada por nós aqui, independentemente do cenário de mobilização, de greve da Polícia Civil, porque nós fazemos disso um exercício permanente de acompanhamento da execução orçamentária, em particular do Fundo Constitucional. Por diversas vezes tive a oportunidade de manifestar sobre o assunto, inclusive nos espaços da Polícia Civil, sendo deputado e não sendo deputado. Então, vou continuar, porque é um dever de responsabilidade com quem está debatendo esse assunto. Portanto, creio que, independentemente do plenário se posicionar ou não, a própria Comissão de Economia e Orçamento tem total liberdade de apresentar o requerimento e fazer esse debate com a sua atribuição para poder discutir a composição do fundo, como ele cresce, como que ele evolui, cada uma das rubricas, seja custeio de manutenção, seja custeio de pessoal, seja inativos, seja a questão dos investimentos, seja a questão da participação da saúde e da educação. É uma atribuição fundamental nossa e não podemos abrir mão dela. Portanto, senhor presidente, essa discussão, eu sempre pautei essa importância, todos que sabem e reconhecem que isso sempre foi um posicionamento que nós tivemos nos mais diferentes mandatos que exercemos ou não exercemos. Por último, senhor presidente, eu creio, e hoje pela manhã eu liguei para o deputado Wellington, disse: Wellington, é fundamental, diante da crise, como aconteceu com a área da educação, temos que batalhar no sentido de resgatar interlocutores para tentar sensibilizar, sobretudo essa matéria que envolve a própria área federal. E foi nesse sentido que temos feito alguns movimentos para poder encontrar apoios, adesões, para que nós possamos dar a mesa de negociação o espaço necessário para encontrarmos soluções para esse momento da maior importância para Brasília. Eu quero aqui reconhecer o papel que tanto o diretor da Polícia Civil quanto o secretário de Segurança Pública têm tido para poder ajudar na construção, e quero me colocar nessa perspectiva, como temos feito em alguns momentos, de dar continuidade a esse processo de diálogo, seja no âmbito do governo do Distrito Federal, no âmbito do governo federal e no âmbito do Parlamento Federal, como também aqui na Câmara Legislativa. Portanto, senhor presidente, a minha solidariedade é meu compromisso de debater a matéria orçamentária, como também de debater numa mesa de negociação. E é nesse sentido que temos que trabalhar. Contem com a nossa solidariedade e o nosso compromisso. Muito obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Alair Francisco.
Senhor presidente, eu quero fazer minha questão de ordem. Primeiro, o senhor sabe da minha defesa pelas instituições do Distrito Federal. E essa instituição que está aqui hoje, a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, é uma das instituições que a gente tem o maior apreço. Eu não vejo dificuldade nenhuma, e não sei por que está acontecendo essa manobra toda, para aprovar esse requerimento. Na iniciativa privada, senhor presidente, tem os sindicatos que reúne com o Sindicato dos Trabalhadores para todo ano ter a remuneração do mínimo, a remuneração do Vale Refeição e etc, etc. Todo ano nós reunimos para dar um ponto para frente para aquela categoria da iniciativa privada, em todo o segmento. Eu não vejo por que as instituições do Distrito Federal querer debater o fundo para dar uma explicação o que está acontecendo, se está correto ou se não está correto, para fazer as contas, ter essa dificuldade toda. Então, o parlamento, os representantes aqui, como líder do governo e a bancada do governo, têm que saber que esta pauta de aprovar o requerimento para que a gente passe o fundo na clareza, para a gente conversar sobre esse assunto aqui dentro da Câmara, isso vai acontecer. Então, não adianta correr, não adianta trabalhar para não ter o plenário, porque amanhã vai ter que votar. E aí nós bota aqui o requerimento em pauta e vota, nem que seja na marra. Deputado Hélito, deputado Michel, a bancada da bala que fala, né? A bancada da bala pode ter certeza, o Claudio também, o Claudio sabe nem usar um revólver, não, é o Jesus Cristo. A bancada da bala pode ter certeza que terá o meu voto para que a gente aprove esse requerimento.
Muito obrigado, Alair. A gente fica agradecido pela sua presteza com a nossa secretaria, com a nossa Polícia Civil, mas eu acho que nós deveríamos também, viu, o Ciro, doutor Benito, eu acho que nós deveríamos também engrossar mais agora o caldo, chamando a Polícia Militar também, porque ela também tem interesse em saber do Fundo Constitucional, bem como o Corpo de Bombeiro, para que eles pudessem, porque eu acho que cada um tem sua peculiaridade, mas o Fundo Constitucional é para discutir a respeito
da segurança pública. Então, eu acredito, porque naquele dia que nós estávamos ali na comissão discutindo, eram as entidades de classe da segurança pública. Então, eu acredito que nós deveríamos entrar em contato com o pessoal das outras duas forças, que também são as entidades de classe, para que eles pudessem também vir para essa galeria, engrossar, né, conosco essas fileiras aqui, né, para que a gente pudesse também fazer esse coro, porque não tem mais volta. Agora, ou vem aqui explicar, ou vem aqui explicar o fundo constitucional. Não tem como não vir. Né? Dando continuidade ao comunicado de líder, eu passo a palavra agora ao líder Rony Nehmer. Vossa Excelência.
Boa tarde a todos, boa tarde presente aos novos pares, boa tarde aí à Polícia Civil, que hoje se faz presente. Eu não vou falar muito, não, até porque o que eu posso falar da Polícia Civil é de admiração pelo trabalho. Né? Tem aqui, como disse o deputado Olair, os deputados da bancada da bala, né, que é o deputado Cláudio Abrantes, deputado Dr. Michel, que é o presidente da sessão, deputado Wellington. E no nosso bloco nós temos o deputado Wellington. E o nosso bloco é composto, eu, deputado Rony Nehmer, deputada Gaciel Maia, deputado Olair Francisco, deputado Roberto Negreiros, deputado Wellington e deputado Hadi. E em nome do nosso bloco, quem fala sobre essa questão é o deputado Wellington. O que ele decidir, nós vamos seguir. Só isso que eu tenho que dizer. Por isso, eu passo a palavra ao deputado Wellington para falar pelo nosso bloco, porque é uma pessoa que vai falar com a capacidade que nós sabemos, que conhece muito bem o que representa, não só ele, a sociedade sabe que vocês representam para nós, mas ele, pelo nosso bloco, ele fala por 6 votos nessa casa, que é o deputado Wellington Luiz. Obrigado.
Não, você encerrou.
Encerrou, não, encerrou?
Você encerrou.
Você encerrou, Rony?
Você encerrou.
Não, ele passou a palavra. Uma parte, deputado.
Eu concedo uma parte ao deputado Wellington Luiz, por causa do regimento tem que ser assim, viu, gente? Eu não posso sair daqui, porque eu não posso passar a palavra para ele. Mas eu concedo uma parte, e a parte dele é que vai valer pelas minhas palavras. O que ele falar é como se eu tivesse dito.
Mas
o nosso
ele
bloco
pode,
inteiro.
Mas ele pode fazer uma parte daí, não
okay.
Tem problema, não.
Pode, vem fazer uma parte daqui, deputado Wellington. Por favor.
Obrigado, senhor presidente. Bom, meu líder, de Vossa Excelência eu não esperava nada diferente. Conheço seu caráter, sua personalidade, sua coragem e a sua postura, sempre esperei que fosse essa. Muito obrigado pelo apoio a essa categoria. Eu quero também... Obrigado. Bom, gente, eu quero aqui também, por uma questão de justiça, reconhecer o trabalho que o deputado Wazir tem feito. Mesmo antes que eu pedi, que a gente pudesse pedir apoio, ele já tinha oferecido. Como líder do governo, tem feito a sua parte e tem tentado, sim, como poucos, achar uma solução para esse grave problema. O problema não é para a polícia, o problema não é só para o governo, o problema é, sim, para a sociedade de Brasília. Quem está pagando a conta são os brasilienses, por única e exclusiva responsabilidade da falta do diálogo por parte do governo do Distrito Federal. Mas eu vou me ater aqui, deputado Wazir, a questões técnicas hoje, porque o que eu quero é entender, já que não se pode trazer aqui um representante do governo para esclarecer o que está havendo com os recursos do Fundo Constitucional, porque nada mais natural do que isso, então eu quero entender algumas coisas. E aí, deputado Olaí, eu vou começar lendo aqui o artigo 21 da Constituição Federal, que diz o seguinte: compete à União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução dos serviços públicos, por meio de fundo próprio. O fundo próprio veio ser regulamentado no dia 27 de dezembro de 2002, através da Lei 10.633, e que consolida o que a Constituição já tinha dito. Fica instituído o Fundo Constitucional do Distrito Federal, de natureza contábil, com a finalidade de prover os recursos necessários à organização e manutenção da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, bem como assistência financeira para execução de serviços públicos de saúde e educação, conforme disposto no artigo 14, no inciso 14 do artigo 21 da Constituição Federal. As dotações do Fundo Constitucional do Distrito Federal para a manutenção de segurança pública e a assistência financeira para execução de serviços públicos deverão ser discriminadas por atividade específica. Eu não sei se isso está acontecendo. Dando continuidade, no dia 12 de abril de 2011, e aí aqui eu vou resumir, meu líder, olha só, nota aos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal. O governo do Distrito Federal, ciente da importância da valorização das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal e após inúmeras reuniões internas com o sindicato que as representam, vem a público firmar o compromisso abaixo elencados. Primeiro ponto, continuação dos trabalhos do grupo de estudo com a participação do Simpol e Sindepo, visando a análise da proposta de reestruturação das respectivas carreiras, com encaminhamento da proposta final, nos mesmos moldes de percentuais, e aqui eu queria atenção, e aplicabilidade da Polícia Federal, após término dos trabalhos do grupo de estudo para análise e manifestação do governo federal, que já aconteceu. Vou pular para o último item, envio de mensagem à Presidência da República, prevendo reajuste de 13%, que representa o INPC acumulado do período visando a recomposição das perdas salariais de abril de 2009 até agora, dividido em duas parcelas, sendo a primeira de 6,5% a ser paga em dezembro de 2011, e a segunda, de 6,5% em março de 2012. Ou seja, já estamos em atraso com pelo menos 13% a essa categoria. Brasília, 12 de abril de 2011, Denilson Bento da Costa, secretário de Estado de Administração Pública do Distrito Federal. Tá bom, terminou não. Ofício número 406/2011, de 10 de agosto de 2011. Governador Agnello encaminha a senhora ministra Miriam Belchior, ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão. Também vou direto aqui, excelentíssima senhora ministra, o governo do Distrito Federal tem em andamento uma política de valorização das carreiras existentes no complexo administrativo do Distrito Federal. Na continuidade dessa política, a presente minuta de projeto de lei visa repor as perdas salariais das carreiras que compõem o quadro de pessoal da Polícia Civil do Distrito Federal, prevendo reajuste de 13%, que representa o INPC acumulado do período, objetivando a recomposição das perdas salariais de abril até o presente momento, dividido em duas parcelas, a primeira paga em dezembro de 2011 e a segunda em maio de 2012. Portanto, senhora ministra, são essas as razões que me levaram a submeter a Vossa Excelência a minuta do projeto de lei em questão. Agnello de Queiroz, governador do Distrito Federal. E aí, meu líder? Não, agora vamos entrar aqui numa coisa que me... Por que eu fiz questão de ler isso aqui? Gente, para deixar bem claro que existe um compromisso, aliás, alguns compromissos que até agora não foram cumpridos. E que nós não entendemos por que que o Distrito Federal ainda reclama que essa categoria teria traído um suposto acordo e entrado no movimento de greve. Entramos em greve por falta de cumprimento do acordo e não o contrário. Não podemos inverter as coisas. Categoria está em greve, sim, e vai continuar. E aí, isso aqui me chama a atenção. E talvez por esse motivo não se queira vim aqui nessa casa esclarecer os números. E eu vou pegar de 2010, porque se eu pegar de 2002, a coisa fica mais feia ainda, e o Aziz sabe disso, porque conhece o orçamento como pouco. Em 2010, gente, a segurança, por isso que eu fiz questão de ler, o Fundo Constitucional foi criado principalmente para manter a segurança pública do Distrito Federal. Desde 2003, não se compra um parafuso para a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro que não seja dinheiro do fundo. Enquanto as outras categorias podem utilizar e devem utilizar dinheiro da fonte 100. E aí, o que está acontecendo? Quem são os atores principais do Fundo Constitucional? É óbvio, com todo respeito às outras áreas, é a segurança pública. Em 2010, a segurança pública detinha 53% do valor do fundo. Em 2011, 53%. Em 2012, 52%. Em 2013, 49%. 49%. Inverteram. Quando chegar em 2015, será que a gente vai ter pelo menos 30%? E aí, como é que nós vamos sustentar, manter essa categoria? Será que não está faltando esclarecimento, não? Será que os números são mentirosos? Não está havendo uma inversão, não? A categoria deve ou não deve estar no movimento? O absurdo, deputado Cláudio, deputado Michel, deputado Ailton Gomes, o absurdo é maior quando você pega aí a correção do Fundo Constitucional por um... E você vai ver que a Polícia Civil teve um decréscimo para o ano que vem de 0,28%. Decréscimo! Nós não vamos ter nada e ainda vão tirar 0,28%. Tem ou não tem que se explicar o que estão fazendo com o dinheiro do Fundo Constitucional? Está aqui, gente. Está aqui, ó. De 2010 para 2013, para encerrar nos números, a PCDF, de 2010 para 2013, teve um acréscimo do Fundo Constitucional na ordem de 14,9%. A educação, de 55,75%. E a saúde, de 44,41%. Eu devo realmente ser ignorante. Realmente devo ser ignorante. Porque eu não consigo entender por quê. Porque existe uma manobra nessa casa para que o gestor do Fundo Constitucional não vem explicar os números. E aí deve ser ignorância minha mesmo. Não deve ser outra coisa, não. Porque quando não se deve, não se teme. Tem que vir aqui explicar. Explicar e tratar com respeito aqueles que são os detentores dos recursos do Fundo Constitucional. Prioritariamente, tem que investir, sim, em saúde e educação. Porque essa cidade precisa disso. E defendemos. Agora, tratar com descaso e desrespeito essa categoria, quando tem secretário dizendo que pretende resgatar a relação do Partido dos Trabalhadores com os policiais, é assim que vão resgatar? É assim que querem resgatar isso? Nós vamos ver onde isso vai parar. Então, finalizo, presidente, pedindo aos colegas parlamentares que façam valer aí as suas representações, que venham aqui fazer valer o seu papel de parlamentar, que é fiscalizar, esclarecer o que é verdade. Se não tem o que temer, tem que vir aqui dizer para Brasília, não é só para nós policiais, não, é para Brasília, o que está sendo feito com os recursos do Fundo Constitucional. E volto a dizer, enquanto o governo do Distrito Federal se distanciar das categorias, sem diálogo e negociação, a conta vai ser paga. Vai ser paga pela população do Distrito Federal. Mas a culpa é do governo do Distrito Federal. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.
Eu agradeço, eu gostaria de pedir que incluísse as palavras do deputado Wellington no discurso da liderança do nosso bloco. E antes de finalizar, eu queria só fazer transparecer e deixar claro uma colocação, uma brincadeira que o deputado Laí fez quando o deputado Michel mostrou o deputado Cláudio Cristo como também da bancada da bala. E o deputado Laí fez uma brincadeira, dizendo que ele, como Cristo, não combina arma com Cristo, porque a gente brinca aqui que o Cláudio, com esse ar dele, um ar de paz, de aconchego, de ternura e de carinho com todos os pares, essa foi a brincadeira que o nobre deputado fez. Não foi deputado Cláudio Abrantes, de forma nenhuma. Ao contrário, não. Vossa Excelência é uma pessoa que, por muito tempo, representou o segmento católico e continua representando. Eu acho que foi essa brincadeira, essa comparação que ele fez. É uma pessoa de um caráter Eu tive a oportunidade, é o segundo mandato que eu trabalho com Vossa Excelência aqui na Casa, e nós sabemos a responsabilidade, o trabalho, a seriedade, e como Vossa Excelência também defende a sua categoria. Porque hoje em dia, tem aqui o deputado Dr. Michel também, que era do nosso bloco, continua sendo nosso amigo pessoal. Essa história de achar que só uma pessoa representa, todos representam. Na verdade, qualquer projeto nessa casa, para ser aprovado, precisa de no mínimo 7 votos favoráveis, quando tem 13, que é metade mais um. E eu, quando a gente diz o deputado Wellington no nosso bloco, que é quem faz e realmente tem nos conduzido em todo esse segmento. Ontem vários policiais me abordaram aqui, falaram, deputado, como o senhor está? Eu falei, do lado do deputado Wellington, que é do nosso bloco. A gente funciona assim, é verdade, a gente sempre consulta. Quando tem projeto de PDOT, a quem vocês pedem orientação? A mim, que sou arquiteto urbanista, não é assim que a gente trabalha? Então, deputado Cláudio Cris, Cláudio Abrantes, desculpa, vou, mas eu me refiro a Vossa Excelência como deputado Cláudio Cris, tenho o maior orgulho de dizer que sou seu amigo e sei do trabalho e da seriedade que o senhor presta nessa casa. Obrigado.
Senhor presidente, só uma... Não sei se está
questão de uma... mas nós não poderíamos, viu, Rony, pensar diferente, porque a polícia toda também conhece o Cláudio como Cláudio Cristo, até porque quando ele entrou queriam cortar o cabelo dele, e nós não deixamos cortar não, porque esse cabelo dele nós não podemos deixar cortar não, vamos deixar ele com esse cabelo comprido, que aqui na casa também a gente quer você de cara... Não, mas você não...
Você caiu.
Você já deixou cair, rapaz, você tem que ser careca mesmo, você tá danado. Mas questão de ordem para o deputado Cláudio Cristo.
Presidente, não tem nenhum problema, nossa intenção aqui, eu acho que a gente não pode, inclusive, desviar o foco do nosso entendimento. A categoria tem o conhecimento e a nossa honra, nosso trabalho. Não tem nenhum problema com o deputado Alain, nem com o deputado Rony, mas o nosso foco aqui, né, eu acho até de uma maneira muito jocosa, quando fala a bancada da bala. Sempre, muitas vezes, alguns segmentos da imprensa querendo jogar, como já teve alguém aí dizendo que nós fomos oportunistas, né, deputado Wellington. Quero deixar claro aqui que podem falar o que quiser, nós estamos unidos para que a gente resgate e para que a gente faça se cumprir os acordos que foram feitos com essa categoria. Então, se vão chamar de bancada da bala, bancada do sei o quê, não importa. Nossa bancada é uma bancada para a segurança pública, para a Polícia Civil e que cuida do cidadão, né? PM, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro. É nesse sentido que a gente tem trabalhado. Se vão chamar de bancada da bala, eu prefiro da segurança pública. Porque muitas vezes querem jogar a gente contra a população. Bancada da bala remete à violência. E a nossa categoria, ela não trabalha dessa maneira. Ela trabalha com parâmetros técnicos, de qualificação. Quando eu entrei, realmente a gente ainda usava revólver. Hoje nós já usamos pistola. Mas, infelizmente, o investimento que foi feito na parte de estrutura não foi feito, né, para retornar as perdas salariais da nossa categoria. A reestruturação que é tão necessária. Então é nesse sentido que a gente vai atuar. De nossa parte não tem nenhum problema. Agora temos que ter foco. O nosso foco é atender a reivindicação dessa categoria que está há tanto tempo sem reajuste, que está necessária de uma reestruturação, que precisa mais ainda, dia a dia, ainda mais se aproximando. Tantos eventos de grande porte na capital da República precisa mais e mais de atenção. E principalmente, que é uma coisa básica, quer cumprir acordo. Ninguém é obrigado a fazer acordo. Ninguém é obrigado a prometer nada. Agora, se prometeu, tem que cumprir. E é nesse sentido que nós vamos atuar aqui, nós três, diversos outros parlamentares, inclusive o deputado Alaí, que sempre foi e será um defensor dessa categoria. Então, portanto, nós estamos aqui para trabalhar e ajudar a atingir os objetivos que nós queremos, juntos com todos os senhores e senhoras. É isso.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu não ia falar, não, mas eu estou me coçando aqui, eu não dou conta. Eu vou ter que falar.
Não faça isso, não.
Senhor presidente, eu por várias vezes aqui nessa tribuna, a gente vê a hipocrisia de alguns parlamentares. De pegar aquele microfone ali, geralmente o segundo, na primeira fileira ali, telefone. A segunda cadeira, e de reclamar, cadê os parlamentares para votar os projetos que eram do interesse do Executivo. E pegava o microfone e esculhambavam com muitos parlamentares que estavam aqui. E eu chamo que é hipocrisia, porque tem dois pesos e duas medidas. Porque representar não é só representar os interesses do governador Agnello, não, presidente. É representar os interesses da sociedade. Então, nós não podemos cobrar esse tipo de comportamento quando nós não o temos com todas as categorias e com todo o compromisso da nossa cidade. Por muitas vezes, essa semana mesmo, nós não estamos votando nada.
mas na hora que viu que tinha que votar um requerimento para convocar, que fugiu. Essa é a palavra. Fugiu. E eu vou falar mais. O povo de Brasília... Vou falar, senhor presidente, porque eu não me aguento. O povo de Brasília deve estar com muita saudade do PT, na oposição.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, apenas para ressaltar e colocar que eu recebi uma ligação há pouco do deputado Joy Valle, né, que ele está em outro compromisso, mas está à disposição, próximo, se precisar, ele vem, está aqui do lado para dar quórum e tem compromisso com essa categoria também. Então, o deputado Joy Valle pediu que a gente trouxesse esse recado a toda a galeria e aos representantes aqui.
Dando continuidade ao comunicado de líder, deputado... Deputado Israel, professor Israel, o senhor quer fazer uso da palavra? Quero comunicar à galeria que mesmo a gente aqui fazendo o maior esforço aqui, passando a palavra, tornando passar a palavra, retornando a palavra, não está dando coro ainda, mas vamos insistindo aqui no nosso comunicado agora de líder, né? Não tendo mais nenhum líder querendo falar. Encerramos o comunicado de líder e passamos para o comunicado de parlamentares. Deputada Celina Leão, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares? Não, é para falar.
Eu fiz um pronunciamento aqui na semana retrasada, senhor presidente, sobre a questão da 209, e eu acho que é importante a gente colocar aqui, nós estávamos com um problema com todos os comerciantes lá, deputado Wellington, que caíram em 40%, eu não sei nem se o senhor estava no plenário, com o número de multas que estavam ocorrendo naquela quadra. E, às vezes, até usando da falta de bom senso, uma senhora de 70 anos desembarcando em local proibido, sim, mas ela estava apenas fazendo um desembarque, teve o carro multado, a população chegou a ficar revoltada, e esse comportamento está assim de 3 meses para cá. Nós fizemos contato com o comandante-geral, que prontamente nos mandou o coronel Jailson, que esteve conosco, acionou o BPTRAN, e da mesma forma que a gente cobra aqui, a gente tem que elogiar. E hoje, deputado Wellington, estava o coronel do BPTRAN, o major Robalo, o Jailson também, a mando do comandante-geral, e o outro coronel Adilson. Ouviram os empresários da área, entenderam que é sim preciso ter o bom senso, porque é cultural a gente desembarcar nessas áreas, né, e o BPTRAN está lá todos os dias, e realmente nós tiramos o entendimento. Então, eu queria agradecer. Nós fomos prontamente atendidas, eu acho que esse é o papel, né? Nós não podemos fazer somente uma fábrica de multas, porque a fábrica de multas ela não educa, ela é simplesmente contributória, né, para o governo, e a gente entende que só a multa ela não educa, e a gente entende que lá é um corredor de trânsito, de passagem, mas que há de se ter o bom senso. E aí a gente traz para essa casa, nós estamos aí planejando junto com a Associação Comercial ideias para dar mais agilidade, principalmente nessas quadras que têm um fluxo maior. Ou seja, dar uma vaga mais rápida, uma vaga de 30 minutos, como a gente tem a vaga das farmácias, né, que a gente possa tirar toda essa casa, uma comissão geral para a gente discutir sobre isso. Foi colocado hoje pelo BPTRAN, e eu acho que isso é muito maior do que a deputada Celina, é uma coisa que envolve toda essa casa para a gente discutir os estacionamentos públicos de Brasília, porque o número de carros que nós temos hoje não o comporta. E, realmente, a gente tem que dar uma solução, começar, pelo menos, a pensar nisso nessa Câmara. E eu gostaria de agradecer prontamente aí o atendimento do BPTRAN, que foi sensível, escutou os comerciantes, e eu acredito que agora vai continuar multando, sim, mas vamos multar com o bom senso, que é isso que a Corporação da Polícia Militar, que a gente acredita que é uma polícia honrada e honesta, vai continuar fazendo. Muito obrigada, senhor presidente.
Dando continuidade ao comunicado parlamentar, passo a palavra agora ao deputado Wellington Luiz. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Obrigado, presidente. Presidente, estou preocupado com uma situação aqui, porque uma coisa está clara, uma manobra para que não seja votado esse requerimento. Eu não acho justo a minha categoria ficar fazendo papel de palhaço aqui, não. Esperando, não. É. Se aqueles que têm a obrigação de vir aqui votar não têm hombridade, não tem problema, não. Nós sabemos esperar e sabemos lutar, porque essa categoria foi feita e construída dessa forma, lutando. Então não tem problema, não. Se tiver que ir embora, vamos embora agora, porque eu vou junto também. Agora, volto a dizer, esse custo vai ser alto. Esse custo vai ser alto. Nós não somos palhaços, aqui são homens e mulheres de bem, né, que dão a vida pela sociedade e não merecem serem tratados pelos supostos representantes do povo. Eu espero que haja hombridade dos deputados. Se não vão descer, tudo bem, não tem problema, não. Uma hora isso aqui vai ter que acontecer. E a gente vai saber esperar. E a raiva só vai aumentando. Muito obrigado.
Mas, deputado Elton, me ombrio, quero me coadunar com Vossa Excelência, mas nós somos policiais e temos orgulho de ser policiais. Policial, ele sempre fez campana 1 dia, 2 dias, 3 dias. Uai, terça-feira, estão todos convidados para voltar. Quarta-feira, estão todos convidados para voltar. Quinta-feira, estão todos convidados para voltar. Eu já disse, 1 dia vai ter que voltar. A casa não vai ficar sem votar. 1 dia vai ter que votar. E nesse dia, o requerimento vai ser votado. Você pode ter certeza. Por quê? Vossa Excelência bem falou nesse microfone. Está pegando antipatia, já é de todo mundo. Já tem vários outros deputados que já estão começando a querer votar também, já, o requerimento. E isso é importante. Olha quantos somos já. A cada dia que passa, mais pessoas estão aderindo. Eu conclamei aqui, conclamo de novo aos nossos representantes aqui das entidades, convoquemos o nosso corpo de bombeiro e a nossa polícia militar para que engrosse conosco também. Essa luta do fundo constitucional não é só da Polícia Civil, é da segurança pública como um todo. Vamos engrossar o caldo. Entendeu? Então, eu vou encerrar agora, porque não adianta querer tirar leite de pedra. A gente tira água, leite não tira. Não vão descer realmente, mas nada como uma terça-feira de volta. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Terça-feira estaremos todos aí de volta. Muito obrigado pela presença. Não havendo mais nada a deliberar, dou por encerrada a presente sessão.